Tessalonicenses, por favor. Fiquei nesse negócio de entra e sai de sala com ar-condicionado, cemitério quente, enfim. A garganta começou a dizer assim, ó, vou te incomodar um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Falar devagarinho. Uma curta reflexão para a gente se preparar para a ceia. Eu estava também vindo para cá e peguei aquele trânsitozinho que é comum. E a gente fica pensando na mensagem o tempo todo. Quando alguém prega no nosso lugar, a gente não pensa em nada. A gente fica meio preguiçoso, a gente fica meio... A gente até fica mais à vontade, mas quando tem que pregar, a gente fica tenso, a gente fica preocupado. E a gente começa a pensar na mensagem, e sempre no meu carro tem um bloquinho de anotações e uma caneta. E às vezes no trânsito, quem para do meu lado talvez pense que eu sou maluco, mas eu sou. Quem não é? Aí eu faço anotações, começo a falar, e quando o trânsito anda, as pessoas pensam que eu estou no celular. Não estou no celular, estou escrevendo. Tem gente que o trânsito já andou, ele está lá de olho no celular, eu não, estou escrevendo. Eu vou, aí deixo a caneta e vou seguir em frente. E quando eu lembrei dessa igreja e estudei sobre ela um pouquinho mais, nada me tirou da ideia de que se Cristo tivesse incluído a igreja em Tessalônica, nas sete igrejas da Ásia Menor, onde ele envia João para relatar, para escrever e trazer um diagnóstico de como estavam aquelas igrejas, possivelmente, não vou dizer certamente, mas possivelmente, ele entraria junto com Esmirna e com Filadélfia. Porque das sete igrejas, cinco receberam dura sentença, duas receberam elogios. E possivelmente, se houvessem oito e Tessalônica fizesse parte da igreja da Ásia Menor ali, no contexto das cartas de João, Tessalônica talvez receberia o mesmo diagnóstico de Esmirna e também o mesmo alerta, o mesmo encorajamento que recebeu Filadélfia. Qual foi a recomendação de Jesus através de João à igreja de Filadélfia? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se fizesse parte, talvez, em suma, a mensagem para Tessalônica, vinda da parte de Paulo, seria essa: conserva o que vocês têm. Por quê? Porque essa igreja tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo, e essa igreja estava crescendo. Paulo, quando prega nessa cidade, os irmãos acolhem a mensagem do apóstolo Paulo do Evangelho de Cristo. E essa igreja passa a ser um perfil, passa a ser um grande modelo de fidelidade, de obediência, de santidade. E isso passa a repercutir nas regiões vizinhas. E a igreja cresce. A igreja toma proporção. Cria-se uma ideia de que aquela igreja era perfeita, mas não era perfeita, mas era uma igreja caminhando para a perfeição. Uma igreja muito acolhedora, muito amiga, muito parceira. Os irmãos, de fato, amavam uns aos outros. Só que, no decorrer de toda a história, essa igreja começa, irmãos, e isso é muito comum no mundo espiritual. E Paulo vai dizer isso em segunda carta dele a Timóteo. A todos que querem, desejam viver piedosamente em Cristo, um dia serão perseguidos. Ah, pastor, estou sendo tão perseguida ou perseguido, estou enfrentando tantas lutas. Eu imagino que você deva estar vivendo em santidade. Eu imagino que você deva estar se esforçando para viver um cristianismo autêntico. Eu imagino que você esteja lutando para todos os dias viver uma vida devocional correta. Eu imagino que você tenha uma prática de oração muito boa, muito disciplinada. Eu imagino que você seja alguém que, onde as pessoas passam, fala assim: verdadeiramente ali vai um homem de Deus. Por isso, não espere outra coisa do reino do inferno, senão lutas e perseguições. Do contrário, você está vivendo como o mundo quer. Então, essa igreja sofreu uma dura perseguição E exatamente o que o apóstolo Paulo quis é fazer com que esses irmãos que, quando estavam caminhando, buscando em Deus, estar mais próximos dele, começaram a sofrer perseguições e alguns deles começaram a fraquejar na fé, Paulo faz o trabalho que todos nós pastores precisamos fazer, é lembrar os irmãos que existe um Deus que cuida da igreja e que cuida de cada um de nós. Por isso, o tema desta reflexão hoje é lembranças que renovam, que fortalecem a nossa fé e a nossa esperança. Ele colocou só... Obrigado. Lembranças que renovam a esperança e a fé. O que Paulo estava tentando dizer a esses irmãos, eu estou tentando lembrar vocês coisas óbvias do cristianismo. Jesus não foi perseguido senão porque fez o bem, senão porque pregou o reino dos céus, senão porque foi contra os religiosos. Jesus foi perseguido, foi maltratado, foi traído, senão porque ele fazia as coisas que tinham que ser sido feitas e nós devemos copiar isso, irmãos, de qualquer forma, porque nós somos cristãos. E não esperar menos do que ele esperou e sofreu. A gente quer andar como Jesus, mas a gente não quer sofrer como ele. A gente quer viver um cristianismo verdadeiro, mas a gente não quer sofrer oposição nem crítica. Irmão, se prepare para ser criticado. Se prepare para ser observado pelas pessoas. Esses dias eu conversando, batendo um longo papo com Denise. E quando a gente bate um longo papo, a hora passa e a gente não vê. E a gente conversa muito, desde dias de namorados. Desde quando a gente começou o namoro, a gente sempre teve uma relação de conversa muito boa. Eu sempre disse para ela assim, Denise, eu disse para ela, se tem pessoas que te perseguem, te maltratam, que falam mal de você, e tentam de alguma forma fazer isso na tua frente, para mostrar para você, e para tentar tirar do eixo você, nunca permita que essa pessoa veja a sua fraqueza. Nunca permita que essa pessoa veja que ela está conseguindo tirar você do eixo. Porque o dia que ela desistir, aliás, o dia que ela vê que ela está tirando você do eixo, ela vai continuar te martelando até te tirar do equilíbrio total. Não bota lenha. Ou não faz barulho pro outro dançar. Não permita que as pessoas que te maltratem vejam que está dando certo o plano dela na sua vida. Se você se mostra frouxo ou fraco no dia da angústia, como é que vai ser a sua força? Pequena. Se você se mostra fraco diante daquilo ali, eles vão continuar te martelando. Então, se as pessoas te fazem mal, não deixa que elas percebam que aquilo está fazendo mal para você. Se mostra forte. Se mostra indiferente. Porque no tempo certo elas vão desanimar. Ela falou, ali não dá. Com Anderson não dá. Eu tento tirar ele da graça, mas ele não... Irmãos, para me tirar da graça é muito difícil. Eu sou um cara muito paciente, mas não tenta. Não tenta muitas vezes, porque você bate... É igual o menino que minha esposa trabalhava no CIEP. Ela era professora. Aí o menino achou um 22 do pai dele enferrujado. Municiado. Aí foi pro banheiro e ficou assim pro menino. Tic, 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 tic. Aí o tambor. Tic, 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 tic. Umas três vezes. Tic, 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 tic. E o tambor só rodando e o projetil lá quietinho. Daqui a pouco, pá! Pum! Na barriga do menino. Levou pra posse, o menino morreu. No outro dia, o menino que atirou, o filho que morreu, era filho de um traficante. O menino que atirou apareceu morto na porta da igreja, na porta da escola. Então, fica rodando, rodando, rodando até atirar. Então, não faz isso. Meus irmãos, essa igreja estava caminhando e o inimigo estava ali usando artifícios de alguma forma para tentar paralisar, para tentar tirar a esperança e a fé. O inimigo, irmãos, usa vários artifícios para tentar paralisar ou até derrotar um cristão. E um desses artifícios é o sofrimento, é a perseguição. Como fez com Jó, como aconteceu com Paulo na Ásia, como aconteceu com Daniel na Babilônia, como fez com essas igrejas da Ásia Menor que eu acabei de mencionar. Irmãos amados, se o inimigo conseguir nos convencer, se ele conseguir ao menos que uma sementezinha dele bata na nossa mente e comece a germinar por meio das lutas que a gente atravessa, por meio das tribulações, e que convencermos que nós estamos sozinhos e Deus não está agindo e não agirá a nosso favor, certamente ele vai conseguir enfraquecer e desestimular a nossa fé. Então não permita que em momento nenhum o inimigo consiga te convencer de que Deus não é com você. Não permita. Blinde a sua mente, blinde o seu coração, porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, irmãos, não tem luta, não tem perseguição. A fé daqueles crentes, de todos aqueles irmãos ali, estava sobre forte ataque. Assim como a sua. Você está pensando que o tempo de hoje, o mundo que a gente está vivendo, a sociedade, o meio de comunicação, não está planejando tudo ou colocando uma ponte 50 direcionada à vida dos crentes para tentar nos atacar e nos desanimar, nos entristecer, nos desestimular na fé, na esperança, empreendendo medo sobre a nossa mente, colocando pavor sobre as pessoas. Ninguém mais fala de Covid, agora só dengue. Agora só dengue. E leva seu filho para vacinar, amarrado vacinar meu filho com dengue, com vacina da dengue. Se você quer vacinar, problema seu. Eu não vou vacinar meu filho por causa de dengue. Eu compro é muito repelente, boto muito... E não estimulo ninguém a ir, mas também não estimulo ninguém a não ir. Mas isso, irmãos, é uma arquitetação do diabo para amedrontar as pessoas e fazê-las não lembrar de que Deus é por nós. A fé deles estava sobre forte ataque. E baseado nisso, Paulo vai lembrá-los. Paulo vai revelar a eles... O que faz Deus? Ou o que Deus faz quando a fé da igreja está sobre ataque? O que, que Deus faz? Aí Paulo vai lembrar eles nesta carta. Os irmãos estão sofrendo, estão desanimados, estão perdendo a fé e a esperança. Os irmãos que lá atrás recebem elogios da parte de Paulo, que Deus tinha abençoados através da palavra, eles agora têm uma fé operante, ou seja, a fé de vocês é uma fé atuante, modelo. Vocês amam uns aos outros, de modo que as pessoas da outra região adoram isso, sabem disso e são inspiradas a fazer o mesmo. Agora, o diabo vai e bate o pé e vocês estão perdendo a esperança e a fé num Deus que faz tudo e pode todas as coisas. Deus é por vocês. E sobre forte ataque, ele vai lembrar esses irmãos, vai revelar a eles o que Deus faz. Irmãos, isso é consolador para você e para mim. Tu não tem ideia, quando eu entrei aqui e disse assim, irmãos, não estou diante de qualquer pessoa. Não estou diante de pessoas comuns, eu estou diante de filhos de Deus. Eu estou diante de pessoas que Cristo salvou. Eu não estou diante de qualquer pessoa que Deus achou na rua, não. Eu estou diante de pessoas que Deus resgatou do mundo e trouxe para sua casa e os colocou sentados como Mefibosete na mesa do rei. Então, Paulo vai dizer o que Deus faz quando a igreja está sob ataque. Irmãos, não mexa com o crente. Não mexa com o crente. Porque você está mexendo com Deus desse crente. Mas pastor, a gente é tudo crente. Mas eu estou querendo lembrar os irmãos. Não mexa com o crente. Porque assim como Deus não quer que ninguém mexa com você, não mexa com outro crente. O que Deus fez lembrar, o que Paulo fez lembrar a eles, é o que Deus faz. No meio de tudo isso, a aflição vem, o medo vem, a ansiedade vem, a inquietação vem, a dúvida vem. Mas em Deus não tem isso. O que acontece com a gente aqui mentalmente não acontece com Deus no trono da sua glória. Ele não se abala quando ele vê a igreja perseguida. Ele não se abala quando vê um crente perseguido. Ele faz. Ele age. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai mostrar no versículos 3 e 4. Um Deus que continua em atividade. Diga comigo, Deus nunca para em meio às lutas que a sua igreja enfrenta. que Paulo vai dizer aqui no versículo 3 e 4? Olha o que ele vai dizer, 2 Tessalonicenses 3 e 4, ele vai dizer: irmãos, cumpre-nos dar, acharam? Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Olha, Paulo está lembrando ele o seguinte: ó, vocês estão lembrados de uma coisa? Ou a perseguição, vocês ficaram meio cegos e meio burrinhos? Desculpa a expressão. Rapaz, a perseguição está vindo e Deus está continuando a fazer vocês crescendo. Vocês estão apanhando, mas ó, vocês estão crescendo. A fé de vocês está indo lá para cima. Irmãos, é na luta que a gente cresce. É no meio do sofrimento que a gente começa a ganhar músculos espirituais. E Paulo está dizendo isso, está lembrando a eles, revelando a eles o que Deus faz quando a gente está passando por forte luta. E ele vai continuar a tal ponto, leia comigo, que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Olha só, eles estão enfrentando lutas, eles estão enfrentando perseguições, eles estão desanimando na fé e na esperança, mas Paulo está dizendo: oh, Deus está trabalhando. Deus não para de trabalhar, mesmo que um crente esteja sofrendo. Deus continua em atividade, Deus continua em ação. Ele vai dar tal ponto que nós mesmos nos gloriamos nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Irmãos, se tem uma das coisas que a igreja atual, vou colocar aqui, que a igreja atual deixou de pregar, é a bem-aventurança dos perseguidos. Quem pregou sobre isso? Quem falou sobre bem-aventurados perseguidos por causa do meu nome? Não, bem-aventurados são os que vitoriosos, bem-aventurados são os que são empregados, bem-aventurados são aqueles que não choram. Hoje não se fala mais em bem-aventurança dos que choram, não se fala mais bem-aventurança dos que passam por perseguições, não se fala: alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão, quando vos mentindo em seu nome, disserem todo mal contra vós outros. Não. A igreja atual hoje não prega mais sobre isso, dessas bem-aventuranças. Irmãos, às vezes nós ficamos assustados quando a gente prega. Está amarrado esse negócio de falar que a perseguição vai me fazer crescer. Eu não quero perseguição para crescer. Eu posso crescer por outros meios. Mas Deus continua agindo, irmãos, independente de como nós estamos enfrentando a vida cristã aqui nesta terra. Deus não para de agir. Paulo estimula, irmãos, aqueles crentes, aqueles irmãos, lembrando que Deus estava fazendo uma grande obra no meio deles. A fé deles estava crescendo, a comunhão entre eles estava em crescimento contínuo. Você leu isso comigo no 3 e 4. A fidelidade deles nas perseguições era motivo de Paulo dizer assim: louvado seja Deus. Como é bom a gente vê um cristão. Como é que você está? Cristão sunamita, vai tudo bem. Cristão que olha e: pastor, não está nada bom, mas Deus tem promessa. Quem falava muito isso para mim era o pastor Carlos Alberto, o pai do Caio, Caio da juventude. Carlos Alberto me viu, jovem ainda. Ele dizia: Tavim, está difícil, mas Deus tem promessa. Diga comigo: está difícil, mas Deus tem uma promessa. Paulo então está lembrando eles, irmãos, e o que eu quero fazer aqui hoje com os irmãos é lembrar o que Deus faz por você e vai continuar fazendo, independente se você está sofrendo ou não. Deus faz, irmãos. A fé deles estava crescendo, a fidelidade, a comunhão entre eles. Constantemente pensamos que Deus não age, não está trabalhando, não está em atividade quando enfrentamos lutas, e pensamos até que estamos e somos os cavaleiros solitários da jornada, mas não somos. Não somos os cavaleiros solitários, nós temos um Deus que está à nossa frente, porque se não fosse o Senhor que estivesse conosco, nós nem aqui estaríamos, irmãos. Na verdade, a nossa fé cresce por meio da palavra, mas a dor acaba se tornando, a tribulação acaba se tornando o grande parceiro da gente. Esses dias em casa, depois da pregação de domingo, a Denise falou assim: cara, tu lembrou da Márcia? Eu disse: como é que eu vou me esquecer dos momentos mais sombrios da minha vida? A Márcia foi uma mulher que a Denise me levou para ouvir, para fazer uma oração. Era aquelas irmãs que tinham uma casa de oração. E a Márcia, ela não foi só uma mãe espiritual para mim. Ela foi uma grande profetisa. Ela disse: meu irmão, a Denise até falou assim: eu não quero rever a Márcia, eu quero rever a Delba. Delba foi a irmã que dizia para a Denise assim, quando eu estava aprontando no mundão ainda, e a Denise orando por mim, a Delba falava assim: o meu amigo Otávio, ela nem me conhecia, o meu amigo Otávio um dia vai ser um grande homem de Deus, ainda vai pregar a palavra. E eu estava lá com a cara mergulhada no mundão, irmãos. E Denise lá orando por mim, até que a Delba leva a Denise na Márcia, e Denise me leva na Márcia, e a Márcia para na minha frente e fala assim: Deus cortou um laço na sua vida hoje, porque eu estava com dois amigos me levando para o mundo, e eu ia me perder. Podia não estar aqui hoje, mas Deus salvou a minha vida. E eu lembrando disso, você lembrou da Márcia? Eu falei: como é que eu vou me esquecer dos momentos obscuros da minha vida, que foi através desse momento obscuro que eu vim conhecer a Deus como Ele de fato é. Não despreze os dias maus na sua vida, porque eles fortalecem, eles são parceiros nossos para o nosso crescimento espiritual. É um componente importante para moldar o seu caráter. Crente que fica pedindo: Senhor, como a oração de... daquele irmão, que a minha... Jabes, a oração de Jabes: Senhor, que não me venha tribulação, que as minhas tendas se estendam, que tudo vá bem, problema não. Esse crente tem que tomar... deixa quieto. Tem que tomar uma coça de oração. Louvado seja Deus, irmãos. Uma vida muito fácil, um cristianismo muito fácil, pode nos levar a uma vida muito pequena diante de Deus, muito superficial. Uma vida que a gente só quer viver nas nuvens, pode nos levar a viver uma vida muito rasa com Deus. Mas quando nós estamos passando por lutas como essa igreja estava passando, nossa fé aumenta. Nossa fidelidade aumenta, nosso companheirismo aumenta. A igreja nunca orou tanto no período da pandemia quanto essa igreja aqui. Nós gastávamos, eu me lembro que o bispo, eu falei: bispo, pelo amor de Deus, fique em casa. Eu e Luiz Carlos, eu e pastor Luiz e o porteiro, viemos para a igreja sozinhos. Eu vinha de carro, isso aqui é um deserto. Eu vinha para a igreja, Luiz Carlos ficava no santuário de casamento e eu ficava no santuário maior. Ficávamos horas orando: Senhor, por favor, traz seu povo de volta, para com isso, acaba com isso, que traz seu povo de volta. Enquanto isso, a igreja, toda a igreja estava em casa orando, irmãos. E orando uns pelos outros, não tem momento mais gostoso para o nosso amor fraternal crescer quando as perseguições são contra a igreja. Aí não tem inimigo dentro da igreja. Até aquela irmãzinha que você queria vê-la lá, né, na Palestina, lá, na faixa de Gaza, lá, com a bandeira de Israel, assim, ó. Você queria vê-la lá, você vai dar a mão a ela e orar com ela. Não tem momento mais gostoso que aumenta o nosso vínculo de amor quando a igreja é perseguida, porque nesse momento nós nos unimos no mesmo Deus para orar uns pelos outros. Irmãos, Paulo orou pelos crentes em Tessalônica para que a fé deles crescesse, versículo 3, 10, capítulo 3, 10. Agora Paulo agradece pelo aperfeiçoamento da fé desses irmãos. Por meio da onde? Por meio do sofrimento. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz o texto. Orando noite e dia, com o máximo de... Capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, verso 10. Orando noite e dia, com o máximo de empenho, para quê? Para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Irmãos, capítulo 1, Paulo já está agradecendo. Paulo já está louvando a Deus, dando graças a Deus. Por quê? Porque esses irmãos agora têm uma fé sólida. Por meio de quê? Por meio das tribulações. Mas a segunda coisa que Paulo queria que eles pudessem ver era um Deus que julga. Ele queria lembrar esses irmãos. Preste atenção no que eu vou te falar. Paulo quis lembrá-los que Deus está em atividade. Mas Paulo também quis lembrar esses irmãos que Deus julga. Diga comigo, Deus julga. Olha o versículo 5. Leia com calma. Sinais evidentes do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros, irmãos de Tessalônica, que sois atribulados, o quê? Alívio juntamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder e em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, estes, leia comigo, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Paulo está dizendo assim: fiquem tranquilos, os que vos atribulam estão nas minhas mãos, para vocês, alívio. Paulo quis lembrá-los que eles eram especiais, que tinha um Deus que julga aqueles que perturbam a paz da igreja. Eu finalizo, irmãos. Por pior que seja a tribulação, a perseguição e as lutas no presente para um cristão, seu futuro diante de Deus é mais do que garantido. Não tem um dia sequer que você deva se preocupar se o seu futuro com Deus será em trevas, porque não será. Nosso futuro com Deus, em Deus, será glorioso. Por, pastor, mas não tem ideia de o que está acontecendo comigo. Eu não tenho e nem quero ter. Eu estou certo de que o Deus que nós servimos faz justiça e julga todos os oprimidos. Salmo 103 diz isso. Salmo 1, verso 6, ele vai dizer: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 33, versos 18 e 19 diz: os olhos do Senhor estão sobre os que temem e esperam por sua misericórdia. Mas ele esconde o rosto e abomina os que não amam a verdade. Salmo 34, verso 15: os olhos do Senhor pousam sobre os justos. Paulo está lembrando a eles o seguinte: fiquem tranquilos, o que vocês estão sofrendo está redundando em bênção, vocês estão crescendo, o que está acontecendo está fortalecendo a comunhão entre vocês, o que está acontecendo está fazendo vocês serem mais fiéis a ele. E quando aqueles que vos atribulam, eu vou dar a paga para eles, mas para vocês, descanso. Descansem no Senhor. Só que a gente quer fazer aquilo que o Tiago vai recomendar não fazer. E a gente acha que a nossa ira, ela vai resolver alguma coisa. Irmãos, a nossa ira não produz a justiça nem a ação de Deus. Capítulo 12 de Romanos, por favor. Verso 17. Já estou terminando. Capítulo 12, Romanos, verso 17. Vamos ler comigo? Se você desejar. Não torneis a ninguém. É ruim, pastor. Me fechou, eu vou fechar. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós outros, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Por quê? Porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, agora você vai ter que ler e vai dizer: pastor, isso aqui eu cumpro. Eu cumpro esse negócio, esse mistério aqui, eu cumpro. Se teu inimigo tiver fome, olha lá, hein? Se teu inimigo tiver sede, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Como é que fica esse mistério, pastor? Como é que fica esse mistério de fazer bem ao quem me faz mal? Vamos figurar isso com uma grande churrascada. A gente faz um churrasco. Eu vou deixar você com a brasa e eu vou ficar com a carne. Você pega aquela brasa viva e põe sobre a cabeça daquele que te fez mal. O que você está fazendo com ele? Você está fazendo com que ele fique com a cabeça quente e não você pela prática do bem. Quando você faz bem a uma pessoa que te fez mal, quem esquenta a cabeça é ela, não você. Você é comparada exatamente a Cristo, que amou os seus algozes, que perdoou os seus opressores. É isso que Paulo está dizendo: quando a gente faz bem a quem nos faz mal, nós colocamos brasa viva sobre a cabeça delas. Elas que vão ficar sem dormir, elas que vão desistir de você. Lembra que eu falei para os irmãos: não deixe ninguém ver a sua fraqueza, não deixe ninguém saber que você está aceitando a luta, a perseguição dela e a implicância dela. Quanto mais você ficar chateado com quem te persegue, mais ele vai te perseguir. Já viu aquele tipo de gente que gosta de ficar te espizinhando? E você detesta essa pessoa, ela vai continuar te espizinhando. Um dia que ela vier na tua direção te espizinhando, dá um abraço nela. Se teu inimigo tiver fome, dá de beber. Se tiver sede, dá de comer. Ou dá de beber. E assim vai se fazer amontoar brasas vivas sobre tua cabeça. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que os sofrimentos deles eram uma prova evidente de que Deus era justo e realizaria tudo o que havia prometido a eles. O que Deus prometeu a eles? Que haveria uma restituição, uma paga àqueles que atribulavam a igreja. Haveria uma recompensa para o justo, no versículo 5, haverá recompensa para quem permanece na fé e na esperança em meio às perseguições. E haveria um alívio, um descanso. Irmãos, o nosso descanso vai chegar, o nosso momento de paz vai chegar. Aguarde um momento. Deus está agindo, Deus está em ação. E por fim, o que Paulo queria que eles lembrassem? Que Deus estava em atividade, que Deus julga, que Deus não vai deixar barato o que estão fazendo com a sua igreja e com os seus filhos. Irmãos, descanse no seu coração nisso. Tudo que possam estar tentando fazer contra a igreja não vai ficar barato diante de Deus, não vai. Anos atrás, carnaval, botaram Cristo lá, apanhando de Satanás. Colocaram Cristo como homossexual, como isso, como aquilo outro. Tiveram uma paga de tudo isso. Deus não deixa barato quando fazem alguma coisa com seus filhos. Deus vai julgar esta causa e vai julgar com rigor. A terceira coisa que Paulo queria que eles lembrassem é que nada impede as promessas de Deus realizarem-se na nossa vida e na vida deles. Diga comigo: nada vai impedir que as promessas de Deus se cumpram em minha vida. Diga na tua também, meu irmão. Olha o que diz o verso 12 e o verso 13 para a gente concluir. Versos, aliás, 11 e 12. Leia comigo. 11 e 12. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada vai impedir de que Deus seja glorificado por nós enquanto estivermos passando pelas lutas aqui. As tribulações não iriam fazer aqueles crentes pessoas melhores. Só iriam mostrar do que eles eram feitos. Tem gente que é feito de cristal. A luta vem e se quebra. Tem gente que é feito na rocha. Permanece inabalável. Chora, engole o choro e segue em frente. Dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Nosso real valor, irmãos, não é revelado quando as coisas estão tudo bem ou estão sempre bem. O real valor de uma fé cristã é revelado quando nós temos a nossa fé provada. O nosso real valor como crentes é provado, é revelado quando nós somos testados no fogo da aflição, aonde José, Daniel e seus companheiros foram provados. A oração de Paulo é para quê? É para que todas as lutas que eles estavam enfrentando não tocasse exatamente naquilo que eu coloquei como tema. Paulo está orando, lembrando eles para que aquilo, irmãos, a fé é o teu melhor e maior patrimônio. Não deixe que nada toque na tua fé. Não deixe. Há anos atrás eu pensei em abandonar esse negócio aqui. O ministério porque eu não estava suportando a luta e a perseguição que eu estava enfrentando. E eu fiz tudo exatamente igual eu ensinei vocês hoje. Aliás, ao contrário. Tudo que eu ensinei para os irmãos hoje, eu fiz ao contrário. O meu inimigo vinha contra mim e eu peitava ele. E quanto mais ele me estressava, mais estressado eu ficava, e mais estressado eu ficava ainda, porque ele ficava perseverante. Eu vou continuar estressando ele. Por quê? Porque eu ficava dando vazão àquilo tudo. A ponto do meu ânimo chegar no nível, falar, chega, eu não preciso disso. Ou eu morro ou eu mato. Não aguento mais, Senhor, chega. Sentei com minha mulher e falei assim, não precisamos sofrer esse tipo de vergonha. Chega. Foi Deus falar comigo. Fica quieto. Senta e você vai ver o que eu vou fazer. As pessoas que fizeram isso comigo nem mais na igreja estão. Porque Deus é quem cuida de nós. Diga comigo, Deus é quem cuida de mim. Meus irmãos, a oração de Paulo é para que aqueles irmãos não perdessem a dignidade nem o modo como eles estavam vivendo. Não deixe que ninguém, não deixe que sofrimento, luta, perseguição tire de você o que Deus está fazendo no seu, na sua vida e no seu coração. Não deixe. Paulo ora para que as tribulações tivessem como objetivo final a glória de Deus. Que no final de tudo, Deus seja glorificado na sua vida. Caramba, ele aguentou. Chegou até o fim. Já viu aquela aposta contrária que fazem contra a tua vida? Quantos aqui já receberam isso? Ih, aquilo não vai dar em nada. Quantos aqui além de mim? A minha mãe dizia assim para minha namorada, que é minha esposa hoje. Otávio, crente, duvido. Passa na porta da igreja e xinga o diabo. Lá, estou com uma vizinha minha lá que me conhecia desde a infância. Lá, nós nascemos e fomos criados no mesmo bairro. Otávio, na igreja, duvido. Louvado seja Deus. Porque eu não estou na igreja. Eu estou em Cristo. Ela acertou. Otávio na igreja, não. Otávio em Cristo. Que Deus te abençoe. As tribulações não podem nos tornar pessoas indignas do céu. Nem mesmo mudar o modo de vida que nós temos que viver, que é glorificar Deus quando a gente passa por tribulações. O que Jesus ensinou? quando vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso, a vossa recompensa nos céus. Então prepara as costas, costas largas, para apanhar bastante, mas isso vai te dar uma força para tu carregar os seus feixes. Lembra do Salmo? Vocês chegaram um pouquinho atrasados? O Salmo 126 no final diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará como? Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Prepara as costas para apanhar, porque elas vão ficar fortes para você carregar os feixes de bênção na sua vida. Amém, irmãos? Fica com essa palavra em nome do Senhor. Nosso Pai...